todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos o Rui Bairrada. O Rui é mais conhecido por Doutor Finanças, por ter criado o projeto com o mesmo nome, que é uma plataforma, um portal na internet, que ajuda as famílias portuguesas a baixar os seus encargos financeiros mensais. Olá, Rui. Bem-vindo
ao
Ar é de Todos. Começo para perguntar se é Rui, é Doutor Finanças, é Doutor Rui, como é que preferes?
Não, é Rui. Okay. É sempre Rui.
Pronto. E de facto é a informalidade. Rui, não sei se tens presente esta imagem na tua cabeça, mas eu tenho, que é um médico que chega a um consultório e tem uma paciente, normalmente já com alguma idade, e diz, então, de que se queixa você hoje? Não sei se esta é uma imagem para ti, para mim é uma imagem muito viva. Então aquilo que eu queria perguntar-te é, doutor, finanças, de que se queixam as finanças das famílias portuguesas hoje ou ultimamente?
Olha, essa é uma imagem que nós vivenciamos todos os dias, desde que há 6 anos criámos a marca do Doutor Finanças. Porque foi mesmo para isso, foi mesmo para haver essa associação, aquela que tu acabaste de dizer. Que as pessoas, primeiro, e dar-te aqui o ponto, as pessoas perceberem que há tratamento, também nas finanças. Ou seja, tu contaste a história toda em muito pouco tempo. Disseste que alguém se deslocou ao médico para tratar de alguma coisa. Foi exatamente isto que nós criámos com a marca do Doutor Finanças, que é demonstrar, nós achamos que na nossa vida existem dois pilares fundamentais, o da saúde e o das finanças, aqueles que nos fazem mover, os que criam o nosso estado de espírito, não é? A nossa alegria ou menos alegria, se estamos mais ou menos doentes, quer do lado da saúde, quer do lado financeiro, e lembramos, por que não juntar os dois? Por que não criar aqui algo que fosse perceptível para as pessoas? E esta é a palavra, perceptível para as pessoas. O que nós também quisemos fazer com isto foi, e depois já respondo à tua pergunta do que é que as pessoas se queixam, falar sobre temas financeiros, sobre financeiros, numa linguagem que as pessoas... E começámos a pensar, quase todos nós somos um bocadinho médicos. Se tu vires, eu agora digo, ei, pá, o João, estou aqui com uma dor de cabeça. E tu, ei, pá, toma uma aspirina, ou toma um Benarum. Passamos a vida a automedicarmos a nós e aos outros. Somos experientes, ou achamos todos que somos experientes na área da saúde. Já nas finanças não é bem assim. Muito por falta de literacia, ok? É um problema que nós vivenciamos diariamente em Portugal. Portugal ainda tem muita falta de literacia financeira. Este é um dos pontos. E depois também porque as pessoas não procuram. Ou seja, nós sentimos que as pessoas têm vergonha na parte financeira, não procuram o médico, como quando temos um problema ou uma dor qualquer, vamos logo ao médico ou ligamos para um amigo, ou vamos tentar resolver essa patologia. Quando se fala na parte financeira, nós não, escondemos, guardamos para nós, temos vergonha, não falamos. E isto torna-se cada vez uma patologia mais grave. Agora, e diretamente à tua pergunta inicial, o que é que as pessoas se queixam? De falta de informação e de perceber a informação. Eu diria que é mais de perceber, de olhar, de quererem fazer um crédito de habitação e perceberem de uma forma simples e descomplicada o que é FIN, o que é o spread, o que é TAEG, o que é, sei lá, aqueles nomes todos e letras pequeninas que nós estamos habituados todos a ver quando vamos aos bancos e a assinar papéis, sem perceber aquilo que estamos a assinar. E é isso, é um bocadinho esse o nosso papel, é descomplicar, é trazer para as pessoas, quer através do portal, não é? Nós temos duas vertentes grandes no Doutor Finanças, o da literacia financeira, através do portal doutorfinanças.pt, e aí sim queremos deixar claramente uma pegada, estamos a fazer um caminho para, dentro de poucos anos, sermos o portal da literacia financeira em Portugal, ser um sítio onde as pessoas, sempre que têm alguma necessidade da sua vida pessoal e financeira que diz respeito, ali consigam ir buscar informação, quer através de artigos, quer através de ferramentas. Uma das coisas que nós fazemos muito, ou que estamos sempre a fazer, é encontrar ferramentas e formas das pessoas, de ajudar e descomplicar a vida das pessoas. Por exemplo, no ano passado, e 300 mil pessoas recorreram à ferramenta do salário líquido do Dr. Finanças. Uma ferramenta simples que nós fizemos e que demos às pessoas, para as pessoas perceberem quanto é que vão receber ao final do mês. É uma coisa básica, que nos parece básico, mas que depois nós, que andamos aí pelo país a dar formação, percebemos quando perguntamos às pessoas, então quanto é que ganha? As pessoas dizem-nos, ou respondem-nos quase todas, com o salário bruto. Aquele que assinaram no contrato de trabalho. Assinaram um contrato de trabalho e dizem que ganhavam 1.000 euros e as pessoas acham que recebem 1.000 euros, mas não. Esses 1.000 euros depois carecem de impostos, de descontos e depois o que vai efetivamente para a conta é o líquido. E esta ferramenta tem ajudado milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas a responder esta pergunta. Se vou mudar de emprego, dizem-me, ah, vai ter um PEC salarial de 20 mil euros por ano. O que é isto? O que é que destes 20 mil euros vai pagar a conta do supermercado? E é isso que nós respondemos diariamente com essa ferramenta e com muitas outras. Temos imensas ferramentas, a ferramenta da mais-valia, as ferramentas. Temos imensas ferramentas que vamos da taxa de esforço, imensas ferramentas que vamos construindo para que as pessoas, de forma simples e simplificada, desculpa a repetição da palavra, consigam obter a informação que lhes seja, que seja útil. Portanto, eu diria que as pessoas recorrem mais a nós e cada vez mais em busca de informação que seja perceptiva, que eles percebam e com essa informação possam ter, tomar decisões mais conscientes e saber aquilo que estão a fazer e a assinar, por exemplo.
E como é que surgiu toda esta associação entre estes dois pilares, como disseste, da saúde e do dinheiro? Ou melhor, como é que surgiu a ideia de criar o
Dr. Finanças? Podia dizer aqui, tivemos aí um brainstorming, contratámos uma empresa XPTO, tivemos aí a desenhar uma marca, não foi nada assim. Foi de forma super simples. Recuando a 2014, nós na altura tínhamos outra empresa que se chamava tinha outro nome, e nessa altura ainda estávamos na crise. Ainda estávamos a sair da crise, não havia muito crédito, então o que nós fazíamos na altura era ajudar as pessoas que já tinham crédito a renegociar e a reestruturar dívidas. Ou seja, como os bancos não estavam concedendo, se recuarmos a essa altura havia muitos casos de insolvência, muitos casos de incumprimento, muita gente que não conseguia cumprir com as suas responsabilidades, então o nosso papel nessa altura era ajudar as famílias a renegociar aquilo que já tinham. Não sei se tens ideia ou não, mas em média uma família portuguesa tem 7 créditos, portanto, a pegar nesses 7 créditos e a ir a cada um dos credores, a cada uma das financeiras, dos bancos, tentar encontrar soluções que permitisse às pessoas cumprirem. E neste projeto que nós fomos contratados por algumas empresas, no âmbito da sua responsabilidade social, nos contratavam para nós ajudarmos os seus colaboradores a ter uma vida financeira mais saudável, ou seja, a ajudar a que conseguissem cumprir com as suas obrigações, a fazer esta reestruturação, esta renegociação. E uma dessas empresas que nos chamou foi a Câmara Municipal de Cascais, que queria lançar um projeto para os colaboradores. E na altura que a vereadora, a Paula Silva, numa reunião que eu estava com ela, ela dizia, estávamos a fechar o tema e ela dizia, ai Rui, devíamos arranjar aqui um nome que fosse assim mais perceptível, mais que as pessoas percebessem diretamente o que é que nós queremos estar a oferecer aos colaboradores, o que é que nós queremos ajudar aos colaboradores. Epá, e do meio do nada eu digo Doutor Finanças, ainda hoje não sei te explicar porque é que disse Doutor Finanças, mas disse. Epá, e o brilho no olhar da vereadora, da Paula, foi uma coisa que eu nunca tinha sentido com nenhuma marca até então, pelo menos daquelas que eu tinha criado. E confesso também que não ouvi mais nada do que ela me disse até ao final da reunião. Comecei a pensar na minha cabeça, só pensava em Doutor Finanças. Então, meti-me de Cascais a Oeiras a acelerar e fui tentar registar a marca, que eu confesso que achei que não ia conseguir por causa do nome Finanças, mas consegui e que nasceu assim. Pronto, e depois, a partir daqui, foi assim, foi desta forma simples. Fui numa reunião, disse o nome do Doutor Finanças, ela brilharam-lhe os olhos, disse, é isso, eu também fez sentido, foi chegar a registar e agora temos esta marca, e agora? E depois começou a surgir tudo de forma natural, depois em cima do nome. Então, Doutor Finanças, como é que nós vamos dar imagem a uma bata? Vamos lhe pôr um estetoscópio. A seguir vamos lhe pôr, tirar uma fotografia com os cartões de crédito para fazer associação ao dinheiro. E é a primeira fotografia que surge em 2014 da marca. É uma fotografia minha ainda com cabelo, nessa altura. Pá, que não tínhamos dinheiro, pá, estávamos, era uma empresa, éramos 5 pessoas, 6 pessoas na altura, éramos pouquíssimos, não tínhamos budget, estávamos a iniciar quase no início de um projeto, não tínhamos dinheiro para ir contratar ninguém para nos fazer um logotipo, para nos fazer o que é que seja. Portanto, pegámos no Rui Bairrada, tirámos-lhe uma fotografia e foi assim. O nosso primeiro microsite, muito centrado nessa altura em negócio. Nós precisávamos de ganhar dinheiro, de pagar as nossas contas, tanto muito, e a primeira coisa que surge do Dr. Finanças é um microsite, uma coisa simples, tinha a minha fotografia, tinha um sítio para as pessoas preencherem o nome, o e-mail, e preencherem ali, não é? Que depois nós contactávamos e tentávamos ajudar, e foi assim que surgiu. Depois foi crescendo naturalmente, até aos dias de hoje, não é? Hoje somos 130 e tal pessoas, temos milhares e milhares e milhares e milhares de artigos, não tínhamos, na altura era só uma página para colher leads. Depois também percebemos nessa altura, e felizmente, que o futuro passava pelo content marketing, não é? Pelos conteúdos, e começámos a escrever. Devagarinho começámos a escrever, depois mais à frente comprámos um outro site que já tinha alguns conteúdos, fomos fazendo os nossos conteúdos, e hoje, pá, se fores aí ao Google e escreveres salários, escreveres créditos, escreveres algumas palavras, daquelas que fazem mesmo falta no teu dia-a-dia, a probabilidade de aparecer Doutor Finanças nas tuas pesquisas é gigante, mas isto para te dizer também que é um trabalho que começou em 2014, claro. Não é uma coisa que aconteceu de ontem para hoje, é uma coisa que fomos construindo, e hoje para nós é claramente que não era em 2014 que queríamos ser o portal da Portugal, não era esse o nosso foco, hoje é claramente esse o nosso foco, porque achamos mesmo que podemos fazer alguma coisa para mudar um bocadinho a literacia financeira em Portugal. E estamos muito, muito focados nisso. Gostávamos mesmo de deixar pegada. Como sabes, nós disponibilizamos todos os nossos conteúdos, são gratuitos. Nós não cobramos nada às pessoas por tudo aquilo que fazemos. Esta parte da literacia financeira também na ajuda, porque nós, e explicar-te aqui um bocadinho o processo, que as pessoas percebem. Quem vai ao Doutor Finanças, o que é que acontece? Passa pela triagem. A seguir nós fazemos um check-up, a seguir fazemos um diagnóstico, fazemos uma prescrição e um tratamento. Tal isto é o que acontece cá. Estas são as fases do processo de quem requer a ajuda pessoal do Dr. Finanças. Entra, preenche-me ali, fazes uma triagem. Depois fazemos um check-up. E o que é que nós fazemos com o check-up? Vamos ao médico, vamos o raio-x, ou vamos as análises, não é? Aquilo vamos o IRS e o Banco de Portugal. É igual, o procedimento é o mesmo. Nós vamos olhar para os rendimentos que a pessoa tem, vamos olhar para o Banco de Portugal, para as responsabilidades que a pessoa já tem, e vamos opinar sobre isso. Olha, eu acho que devia consolidar, eu acho que devia mudar para outro que está com spread alto, que está a pagar mais que aquilo que devia. Vamos prescrever, vamos dizer à pessoa aquilo que achamos que nós podemos fazer, ou que a pessoa pode fazer para ajudá-la a ter uma saúde financeira mais melhor. E depois vamos propor o tratamento, que também o fazemos, não é? Nós, além da vertente do portal de literacia financeira, também somos intermediários de crédito, também no dia-a-dia ajudamos pessoas a encontrar o melhor crédito de habitação, a encontrar melhores, vai comprar uma casa qual é o banco que oferece as melhores condições, já tem um crédito se podemos transferir, ou se há outro banco que apresente melhores condições, também temos uma mediadora de seguros onde revimos a carteira de seguros das pessoas, também fazemos consolidação de créditos ou crédito pessoal, ou seja, fazemos um bocadinho aquilo que os bancos também fazem, mas sem vestir a camisola de nenhum, não é? Vestimos a bata e vamos ao mercado encontrar quais são as melhores condições. E também aqui, como te dizia, através dos conteúdos não cobramos nada às pessoas, também aqui não cobramos. Portanto, toda a nossa atividade não passa por cobrar às pessoas.
Então, os vossos clientes são os bancos?
Exato. Ou seja, fazer isso, porque nós não somos uma empresa com fins lucrativos, nós para pagarmos 130 e tal salários precisamos de ganhar dinheiro, e ganhamos. Claro. Quem nos paga a nós são os bancos, são as financeiras, são as seguradoras. É um custo de aquisição de clientes que essas entidades têm, e que o Dr. Finanças lhe entrega clientes trabalhados, já com a documentação toda, com triados, aquilo que ou seja, vários modelos de clientes que depois eles nos pagam a nós. Portanto, somos remunerados por parte de quem recebe os clientes e não pelos clientes propriamente ditos. O que acaba também por ser uma vantagem grande para todas as pessoas que nos procuram, que atualmente já são mais de 7 mil por mês.
Sim. Tens falado muito sobre a literacia financeira e aí há, há vários estudos e alguns até conflituantes. Eu sei que há um da OCDE que põe Portugal numa boa posição, há outros mais recentes que nem por isso, e aquilo que a conclusão que chegamos é que lá está, se calhar os portugueses, ao nível do conhecimento técnico, não sabem muitas coisas. Mas esse estudo da OCDE dizia que, quanto os portugueses, mesmo não sabendo das coisas técnicas, não é? O que é um spread, ou como é que se calcula uma taxa de juros, têm bons comportamentos e atitudes. É essa a tua experiência enquanto doutor de finanças?
Eu acho que estamos melhores, ok? Se nós recuarmos à anterior crise diz que não era bem assim, não é? Para os níveis de incumprimento, para os casos de insolvência que existiram. Ou seja, a história diz-nos que não é bem assim. Acho que hoje estamos mais informados também por isto, porque existem Doutor Finanças, porque existem DECOS, porque existem outras entidades que têm feito um esforço grande também para levar conhecimento às pessoas. Não é? É como eu, se me perguntares, epá, agora preciso fazer aqui uma parede. O que é preciso para fazer esta parede? Eu não faço ideia, se não for procurar. Não é? Sei lá, é tijolo, é massa, mas como é que se faz a massa? Ou seja, é disto que estamos a falar. Ou seja, agora, o que nós achamos é que na parte da literacia financeira não deve ser tratado como uma parede. Todas as pessoas precisam de saber fazer uma parede. Agora, todas as pessoas precisam de saber gerir as suas finanças. Como tu dizias em off, todas as pessoas ganham dinheiro e têm que saber o que é que vão fazer com ela. Ou a maioria das pessoas ganham dinheiro e têm que fazer com ela. Não é a mesma coisa que a parede. Ou seja, estou aqui a fazer a analogia para perceber que eu acho que hoje estamos melhores, mas também achamos, pelo menos na nossa experiência, que ainda há um longo e longo caminho para fazer. E eu digo-te isto com um caso concreto, para as pessoas perceberem que nos estão a ouvir. A pergunta que mais nos fazem, quando alguém, imagina, preenche uma lead que precisa, vai comprar uma casa, ok? São para aí mais de 4 mil pessoas por mês que recorrem à nossa ajuda com este tipo de ajuda. E a primeira pergunta que as pessoas nos fazem é dizer assim: ó Rui, eu posso comprar uma casa até quanto? Ou seja, a pergunta em si já está invertida. Qual era a pergunta que eu, Rui Bairrada, enquanto mentor de literacia financeira, gostava de ouvir? Ó Rui, eu já fiz as minhas contas, no meu orçamento eu consigo pagar uma prestação de 500€. Veja-me lá, isto dá para que montante de financiamento?
É o contrário, exato.
Esta pergunta carecia que a pessoa tinha feito o seu orçamento, que sabia quais são as despesas que tem, quais são as contas que já fez e que sabia qual era o valor do seu orçamento que podia alocar para comprar uma casa. Mas 90% das pessoas diz-me exatamente o contrário. Pergunta-me a mim para fazer as contas por eles. Ou seja, isto é um fator. Nós já temos alguma cota de pedidos que nos permita tirar fazer alguns estudos e algumas ilações, e eu diria que ainda há um longo caminho por fazer. Uma coisa simples: se tu perguntares a 100 pessoas em Portugal se fazem orçamento familiar, com alguma assertividade eu dizia que se calhar 80 até 90 dizem que não. A coisa mais básica em termos de literacia financeira é eu saber responder a uma simples pergunta, que é: para onde vai o meu dinheiro?
Exato.
Se não souber responder para onde vai o meu dinheiro, eu estou com um fraco nível de literacia financeira, a meu ver, ou seja, no dia-a-dia. Depois os estudos podem ir fazer as mais perguntas, variadas perguntas, e tem que depois analisar o estudo consoante as perguntas que estamos a fazer às pessoas. Se eu sei o que é um banco, se eu sei o que é um spread. Agora, se formos mais a fundo, se formos ao dia-a-dia, aquilo que faz pagar, deixa-me brincar, faz pagar os melões, como nós estamos habituados a ouvir as expressões do tempo dos nossos avós, há um longo trabalho a fazer. Se 90% das pessoas não respondem à pergunta para onde vai o meu dinheiro, então há um papel gigante ainda a fazer neste caminho, porque eu tenho que saber. Porque enquanto eu não souber quanto é que gasto em café, quanto é que gasto nos créditos, se eu estou a pagar coisas que já não tenho, vou-te dar um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplos para as pessoas perceberem. Há uns dias recebemos um casal com cerca de 50 anos e estávamos a rever os seguros daquela família e reparámos que no seguro de saúde da senhora tinha a cobertura de partos. E a brincar eu disse à senhora: é ela, então está a pensar ter filhos? E ela: ai não, nem pensa. Ai Rui, há 20 anos que eu não penso ter filhos. Então porquê é que está a pagar a cobertura de partos? Que é só a mais cara no seguro de saúde. Percebes o ponto? É isto, nós precisamos de questionar. Eu preciso olhar para o meu extrato e questionar todas as saídas de dinheiro que saem da minha conta. E tenho que questionar, será que estou a pagar o valor justo ou será que não estou a pagar o valor justo? Será que eu estou a pagar um seguro de um carro que já nem tenho? Também acontece, isto pode parecer estranho, mas há muita gente que paga os seguros por SDD, por débito direto, ou outro tipo de coisas, e tem-se seguros, fez um seguro de uma moto, ou de outra coisa qualquer, ou de uma coisa qualquer, e entretanto vendeu, e esqueceu-se de anular o débito direto, e aquilo continua sempre a cair, porque mais uma vez, nós fazemos gestão do nosso dinheiro, a maior parte das pessoas, os 90% não faz orçamento. Eu estou a dizer 90, se calhar não é 90, mas estou a levar isto para nós percebermos que é um valor gigante. Sim. Faz orçamento, como eu costumo brincar e dizer, por talão multibanco. Que eu vou ao multibanco, levanto 20 euros, tinha lá 1000 euros, agora tenho 980.
Certo.
E sei que tenho 980. Depois no dia a seguir vou lá e coisa. E giro o meu dinheiro por talão multibanco. Ou seja, eu não questiono onde é que gastei, digo sempre a mesma coisa. Ai! Levanto, vejo o talão e digo assim, ai, mas que raio, para onde é que foi o meu dinheiro? Passo a vida a perguntar isto e depois não faço orçamento, não consigo responder. Portanto, eu diria, e em resumo, respondendo à tua pergunta, que eu acho que há um longo caminho e na nossa percepção, pelo tipo de questões que nos chegam e pela realidade que vamos sentir, eu acho que temos um longo caminho a fazer todos, o governo, a sociedade, o Doutor Finanças, outras entidades como o Doutor Finanças, que é disponibilizar às pessoas, ao público em geral, conteúdos e ferramentas que sejam perceptíveis, ou seja, que ajudem, e também os bancos têm esse papel e que também o fazem, os bancos, as financeiras, as seguradoras, unirmos todos para que em Portugal exista mais literacia financeira, que as pessoas tomem decisões mais racionais e menos emocionais, não é? Nós, os portugueses, também temos esta vertente da positividade, o que é bom, mas tomamos muitas decisões na emoção, não é? Então, quando a dinheiro diz respeito, não é? Há uma coisa que diz, se tu fores a uma loja, escolhes uns sapatos e compras os sapatos. Tu disseres assim, ah, guarda-me aqui durante meia hora, eu vou ali dar uma volta e já cá venho buscar os sapatos. Tu não vais lá buscar os sapatos. Porque tu pensaste, não é? Portanto, isto é uma prova que nós somos emocionais, não é? A maior parte das pessoas chega lá, compra e traz. As que utilizam um exercício que nós aconselhamos as pessoas a fazer, de reservar e ir lá buscar depois, a maior parte das pessoas chega à conclusão que afinal não era bem aqueles sapatos que queria, se calhar uns por metade do preço resolvia o problema. Portanto, isto para te dizer porque é que nós tomamos decisões emocionais e pouco racionais, porque quando pões pensamento, quando pensas sobre as coisas, acabas por tomar outro tipo de decisões em relação ao dinheiro do que quando ages por impulso ou emocionalmente.
Sim, eu já queria ir a essa questão da nossa relação com o dinheiro. Mas antes quero só... Tu falaste na questão do crédito à habitação. Eu posso dar um exemplo, que, pelo menos a mim, e se olhar pessoas mais jovens, é mais próximo, que é a questão... Eu sou trabalhador independente. É todas as questões, lá está, abrir atividade, passar recibos, fazer a declaração trimestral da atividade, pagar o pagamento social por conta, esse tipo de coisas com a contabilidade organizada ou simplificada. São coisas que eu percebi que não eram muito difíceis, mas, e se olhar como eu, muitas pessoas... Mas pelo facto de estarmos a estar às cegas, não é? Agora o que é que vai acontecer, o que eu tenho que fazer, parece se calhar mais difícil do que é. E aquilo que eu concluo é que, lá está, ninguém nos ensinou, tivemos que ir descobrir às escuras, ir apalpando. Também vos procuram jovens ou menos jovens sobre estas questões de finanças pessoais provenientes de trabalho independente.
Sim, sabes que um dos simuladores muito utilizados no Doutor Finanças também é esse. É quem passa recebos verdes vai lá perceber quanto é que efetivamente recebe, quanto é que desconta, quanto é que tem que pagar, quanto é que não sei. Portanto, nós também tivemos essa necessidade de escrevemos muito sobre isso, ainda esta semana escrevemos sobre essa matéria e temos ferramentas também para ajudar as pessoas. Ainda há poucos dias encontrei-me com um rapaz que tem para aí 20 anos e início de atividade como tu também, e que passa recibos verdes, e ele dizia-me, Rui, eu todos os meses vou ao vosso site para saber, faturei tanto, não é? Porque não é um valor certo, portanto ele todos os meses fatura valores diferentes, porque faz várias coisas, então eu vou ao vosso site que é lá que eu consigo saber quanto é que efetivamente vou receber. Portanto, também para nós, cada vez mais temos essa responsabilidade também de... quer através das ferramentas, quer através dos conteúdos, chegar aos milénios, chegar a essa, chegar a toda esta nova geração que vem aí, e como tu dizes, não se aprende em lado nenhum, não é? Nós crescemos na escola, tirámos a faculdade, vimos modelos complexos e matemáticos, de obrigaram-nos a saber coisas que depois em termos práticos nós depois não utilizamos muito, mas depois o básico, aquilo que nós vamos mesmo precisar, depois é só que a experiência do dia-a-dia é que essas dificuldades vão surgindo e temos que, a maior parte das vezes, perguntar ao Dr. Google, diga-me lá onde é que eu entrego o recibo. E provavelmente depois o Dr. Google muitas das vezes leva-o até ao Dr. Finanças, o que para nós é um motivo de orgulho também, que é sinal que estamos a responder a questões que são pertinentes.
Sim, o doutor Google recomenda uma segunda opinião ao doutor Finanças. Acho que é mais uma metáfora.
É por aí, sim, é por aí.
Médica. Voltando então à questão da nossa relação com o dinheiro, eu não sei, passasse a ser injusto, mas parece-me que nós temos uma relação um bocado estranha com o dinheiro, parece que é um tabu, não só porque, por exemplo, não se fala quanto é que cada um ganha, tanto dentro de empresas, como dentro de, às vezes, até de grupos de amigos, não é uma coisa que se fala abertamente. E eu gostava de perceber a tua opinião, se tens esta percepção de que de facto é um tabu, ou que temos uma relação meio estranha ou negativa até com o dinheiro, e tentámos perceber porquê.
Tenho uma opinião e posso-te falar sobre isso. Primeiro dizer que isto é uma coisa geracional e de gerações, e começa em casa. Isto é um problema que começa em casa, porque os pais não falam sobre dinheiro com os filhos, porque têm vergonha. Os pais têm vergonha de dizer aos filhos que não podem comprar qualquer coisa, então inventam desculpas. Portanto, isto vem na raiz, vem na base. Se nós somos ensinados, ou se nós em casa, desde pequeninos, não ouvimos falar sobre estes temas, vamos ter um problema mais à frente. Que é o que acontece na nossa geração, ou na minha geração. Se calhar não na tua tanto, mas na minha aconteceu muito. A geração dos anos 70, dos anos 80, acontecia muito isto. Os pais não falam sobre dinheiro. Porque, como tu dizias, é uma vergonha, é uma coisa escondida. E não. O dinheiro é uma coisa que, é uma coisa positiva. Nós temos dinheiro porquê? Porque fizemos alguma coisa. Todos nós. É uma coisa positiva, é uma coisa que nós devíamos falar à boca cheia. Não ter vergonha. Porquê que nós devemos ter vergonha de uma recompensa que tivemos por fazer algo? Isto não faz sentido. Isto não faz mesmo sentido. O dinheiro tem que ser uma coisa positiva. Eu brinco muitas vezes com isso, mas eu acho que nós devemos olhar para o dinheiro com um sorriso. E devemos tratá-lo como se fosse uma criança. Nós tratamos bem as crianças, certo? Damos-lhes miminho, damos-lhe a mão, ajudamos a atravessar a rua, sabemos onde é que ele está, estamos sempre preocupados a olhar se ele não foge, se ele não se magoa, não é? Agora traz para a vida real. Nós fazemos isso ao dinheiro? Não. Não sabemos onde é que ele está, tratamos-o mal, não lhe damos carinho, não alimentamos, não o pomos a render, não fazemos nada disso. Portanto, a nossa relação, e fazendo a brincadeira aqui com as crianças, por um lado, não falamos com crianças sobre dinheiro, que devemos falar. Por outro, não o tratamos como tratamos as crianças, aquela preocupação. Portanto, no dia em que nós conseguimos mudar estas duas coisas, que estamos a tentar fazê-lo, também no Doutor Finanças, há relativamente pouco tempo fizemos um livro, que é o Doutor Finanças e a Bata Mágica, que vai dos 6 aos 10 anos, que estamos agora num projeto com as escolas, também sobre literacia financeira, para ajudar, para começar aí. Eu costumo brincar a dizer que já desisti dos crescidos, agora vou começar a focar nas crianças para ver se eles me ligam mais do que os crescidos. Não, estou a brincar a falar a sério, porque acho que isto deve ser um trabalho que deve começar, certo, bem mais cedo, deve mesmo começar nas crianças. Se eu não consigo comprar aquela bicicleta, eu tenho que explicar porquê, ou aquele chupa, seja o que for. Olha, o papai, a mamãe, ou a mãe e o pai não podem pagar porque este mês tivemos estas despesas, avariou-se o carro, não conseguimos, vamos ter que juntar, ajuda-me. E envolver as crianças. As crianças têm que perceber, se apagarem sempre as luzes, a probabilidade deles conseguirem ter aquele chupa é maior do que se não apagarem as luzes. Mas para isso nós vamos ter que explicar, vamos ter que pegar na fatura da eletricidade, a um jantar, dizer, olha, os pais, 40 euros. Se nós no próximo mês conseguimos reduzir 10 euros à fatura, para isto precisamos da vossa ajuda, que é sempre que saem do vosso quarto, sempre que saem da casa de banho, apaguem a luz. Se nós reduzirmos os 10 euros, 5 euros, é para nós comprarmos um presente ou comprar-vos qualquer coisa. Ou seja, são pequenos jogos, pequenas coisas que nós podemos introduzir nas nossas casas, com os nossos filhos. Começamos, eles começam a perceber o que é poupar. Ajudam-nos a poupar e nós o que é que conseguimos com isto? Por um lado, educar as crianças, não é? Apagar as luzes. Por outro, poupámos 10 euros. Está bem que pagámos 5, mas ficámos com 5 a mais no nosso orçamento. Foi bom para todos. Uhum. Além do ambiente, não é? Se podemos começar aqui a ver os benfeitores que fomos só com esta pequena atitude, é brutal e é uma forma simples. Agora, nós falamos, não, ai, não vou falar com os meus filhos, paguei 40 euros e que me via feliz para pagar os 40 euros de eletricidade porque o dinheiro não chegou. Então o dinheiro continua a não chegar e eu tenho vergonha e não arranjo formas porque não quero falar sobre isso lá em casa ou quer que seja. Isto também é nos adultos. Imagina que vamos os dois tomar café, ok? E que tu tens um cartão de crédito, e eu também. Mas nenhum de nós diz que tem um cartão de crédito. Que é uma vergonha, nós temos vergonha de dizer que temos cartões de crédito. E tu acabaste de, ou eu acabei de, negociar a taxa do meu cartão de crédito. Eu digo cartão de crédito é dos produtos financeiros que têm as taxas mais elevadas, não é? 19, 20, é assim uma barbaridade. E acabaste de negociar com o teu banco e conseguiste uma taxa de 12. E tu sabes que ele também tem um cartão de crédito, mas ficas calado. Tipo assim, paga mais. Não. Dizes, epá, nem imaginas. Consegui negociar com o meu banco, tinha uma taxa de 19 e agora tenho 12. E o que é que ele iria fazer? É sério? Epá, vou mudar também, vou baixar para 12. Mas não. Como tu não lhe queres dizer que tens o cartão de crédito, ele vai pagar o resto da vida lá aos 19. Isto faz sentido?
Não.
E é nosso amigo, imagina se não fosse.
Exato. Não
é? Mas, se calhar é o meu melhor amigo. Mas eu tenho vergonha de falar com o meu melhor amigo, aquele que eu conto as minhas histórias das namoradas e vou jogar a futebol e pádel e não sei o quê. Quando toca a parte do dinheiro, eu escondo. Não o posso ajudar. E se calhar só essa pequena alteração de comportamento, só eu partilhar com ele que eu consegui baixar o meu cartão ou perguntar quanto é que pagas do teu cartão de crédito? Epá, nem imaginas, eu estou a pagar 12. Só dizer isto, eu se calhar melhorava a vida com uma frase que nós nem imaginamos. Portanto, é esta mentalidade, é esta cultura que tem que começar por todos nós, por mim, por ti, que estás aqui hoje comigo, portanto, enquanto embaixadores destas temáticas, a começar a falar sobre isso. Não tem mal nenhum. É uma coisa como falar de outra coisa qualquer. O dinheiro, volto a dizer, tem que ser encarado como uma coisa positiva. É uma recompensa. O dinheiro surgiu para nos tornar mais felizes, para nós conseguirmos ter mais qualidade de vida. É para isso que serve. Nós pegamos no dinheiro e compramos alguma coisa, ou comida, ou um sonho que temos, ou o que quer que seja. É uma coisa que nos traz felicidade. Não pode ser uma coisa que nos traz angústias, depressão e não sei o quê. Logicamente que eu sou empático com as pessoas que têm dificuldades, atenção, há muitas pessoas que têm dificuldades e que o dinheiro não chega e que estão desempregados e nós temos que ser empáticos com essas pessoas e temos que as ajudar, a sair dessa situação. Mas de resto, temos que olhar para isto como algo positivo.
É uma ferramenta que nos permite outras coisas, não é? Nós trocamos o nosso dinheiro, o nosso tempo, aliás, por esse dinheiro, depois nos permite fazer outras coisas, lá está como tu disseste, sonhos ou coisas mais básicas, com comida e um teto e tudo mais. Rui...
Olha, tu falaste, deixa-me só dar uma dica, que tu falaste na questão do tempo e dinheiro. E se calhar só dar aqui, eu falo imenso, como já percebeste, vai-me interrompendo, porque eu adoro falar sobre isto. Tempo e dinheiro, uma dica. Sempre que eu for comprar alguma coisa, eu faço um exercício que é dividir o meu salário líquido pelas horas que eu trabalho. Ok? Isto tudo, eu vou-te só dizer isto porque nós não valorizamos o dinheiro. Tratamos mal o dinheiro. Como é que o podemos tratar bem? Uma dica, uma coisa simples. O meu ordenado líquido eu vou pegar e vou dividir por 40 horas. Imagina que as pessoas trabalham 40 horas por semana, 40 vezes 4 semanas, 160. Vou pegar no salário líquido e vou dividir por 160, ok? E a partir desse momento eu vou decorar esse valor. O que é esse valor? É o meu valor hora, ok? É o meu valor hora. Na próxima compra que eu for fazer, imagina, vou comprar uns sapatos, ou vou dividir os 100 euros pelo meu valor hora. E aquilo vai-me dizer, uma conta rápida que eu faço no telemóvel, quantas horas eu tive que trabalhar.
Exato.
Para comprar aqueles ténis. Ok? Quando eu começar a utilizar fazer este exercício simples, eu automaticamente começo a poupar. Ok? Porque quando eu perceber que tive que trabalhar uma semana inteira para aqueles ténis, epá!
Vai custar.
O que é que eu vou fazer? Se calhar vou, em vez de comprar uns ténis de 100, vou comprar uns ténis de 40 que têm a mesma sola, têm não sei o quê, só que em vez de dizer Nike, dizem Pike. E desculpem-me a publicidade. Ou outra coisa qualquer. Ok? É um exercício simples que tem a ver com o tempo. O tempo que nós utilizamos para trabalhar, que se nos sai do corpo, não é? Levantar às 7 da manhã, até não sei o quê, e temos que de alguma forma valorizar esse esforço. O esforço que nós temos, que é recompensado por dinheiro. Chega ao final do mês e nós recebemos um salário. Então vamos dar valor a isto. É fazer este exercício simples. É cada vez que eu fizer alguma compra, ou dizer, eu gasto 60 euros em café por mês, eu quero continuar a trabalhar estas horas todas para pagar café, ou quero levar cápsulas, em vez de pagar 60 cêntimos e pagar 30. Estou a dar um exemplo, sim. Mas isto aplica-se a todos os exemplos.
Parece-me que é mais tangente, porque nós conseguimos visualizar melhor essa semana que tivemos de trabalhar para comprar o que quer que seja, do que um valor em números, depois ainda por cima é pago com um cartão metálico, quer dizer, não custa, que sai, parece que não custou nada, não é? Parece que, olha, já foi, já comprei.
E não vimos a sair.
Exato, é isso. Eu sou um bocado culpado dessa, eu faço um bocado isso, de tento usar o máximo possível o cartão de multibanco, de débito, para não dar com dinheiro na carteira e também uma lógica um bocado ecológica e até higiênica, mas enfim. E depois percebi que, de repente, sim, era mais fácil gastar o dinheiro porque não o via a sair da carteira e então era mais...
Isso resolve-se. Isso resolve-se fazendo um orçamento. Ou seja, quem utiliza o cartão. Há uma dica antiga que é usar dinheiro, não é? Se tu, quando sais de casa... vais às compras, se levares dinheiro e deixares o cartão em casa, tu garantes que não gastas mais do que aquilo. É uma dica que se ouve há anos e anos e anos, que há muita gente a dar esta dica. Mas hoje em dia isso é quase impossível, não é? Hoje nós temos meios de pagamento no telemóvel. Nós já nem usamos o cartão, não é? Agora, por causa do Covid, também foi uma das coisas boas. Utilizo o MBWay, é raríssimo utilizar sequer o cartão para pagar, quanto mais. Mas depois existe uma ferramenta fundamental que nos ajuda a resolver todas esta questão de nós não usarmos o dinheiro físico e usarmos outros meios de pagamento, que cada vez vai acontecer mais, que é o orçamento. Eu gasto a despesa, carrego a despesa e vou ver quanto é que gastei. E depois pensar sobre isso, é só isso, é uma reflexão. O que nós temos é refletir sobre aquilo que estamos a fazer. Ao final do mês, olhamos para as despesas, vamos ver rubrica a rubrica e perguntar, faz sentido? Faz, continuo. Não faz sentido? Vou ter que fazer alguma coisa. Faz sentido a prestação da casa que eu estou a pagar? 500 euros é um valor justo? Epá, deixa-me lá perguntar ao Dr. Google, que vai pedir a segunda opinião ao Dr. Finanças, provavelmente também, se há aí algum banco onde eu investo 500 posso pagar 400. E a probabilidade disto acontecer é gigante. Porquê? Porque existem vários bancos a quererem clientes, não é? Isto é giro. Quem diz bancos diz operadoras de telecomunicações e diz qualquer empresa que venda alguma coisa. Nós somos sempre os mesmos, não é? Eu dou muito exemplo nas formações que nós que dou, que desde na escola, agora se calhar somos menos, mas sempre ouvimos dizer que somos 10 milhões de portugueses. Sim. É um número redondo, sim, que nós temos nas nossas cabeças. E somos sempre as mesmas pessoas e há várias empresas a querer-nos vender o mesmo, não é? Se as pessoas são as mesmas, isto só há uma forma de uns conseguirem ter mais clientes, é apresentar melhores condições do que os outros. Portanto, o mercado é um mercado... É um mercado que funciona, não é? É um mercado de concorrência. Isso é bom. Isso é bom para nós enquanto consumidores, enquanto portadores e enquanto gastamos dinheiro. Porque quase sempre, se nós procurarmos, se formos à procura da solução, existe uma melhor solução para nós. Existe alguém, comunicações, quer na energia, quer em tudo, todas as contas que nós, nos seguros, nos créditos, todas as contas que nós pagamos, a probabilidade de haver alguém ao lado que nos vai oferecer melhor, por uma simples razão. Porque se não estiver com cliente a nós ou a outros, fecha. Não é? As pessoas, as empresas precisam de clientes. E para ter clientes, ninguém, não me cabe na cabeça que alguém vai oferecer, ai, estás a pagar 100, olha, eu ofereço 120, muda para cá. Não é? Isso não acontece, não. Claro. Tem que oferecer 99, senão a probabilidade não... Mas nós somos muito inertes, temos uma grande inércia no que toca à nossa vida pessoal. Porque todos nós somos gestores. Todos nós trabalhamos noutras empresas. A maior parte das pessoas gera o dinheiro das empresas, gera o dinheiro dos outros. Qualquer pessoa que trabalhe num sítio qualquer, dão-lhe um orçamento, olha, tens aqui 100 euros para ir comprar não sei o quê. E ele não vai gastar mais que os 100 euros. Só tem os 100 euros, certo? Não vai gastar. É impensável chegar ao chefe e dizer, olha, gastei 120. Não cabe na cabeça. Ele vai procurar uma solução para gastar os 100. E depois nós vimos, chegamos a casa, sentamos no sofá, quero lá saber que seja 100, 120. Gasto os 120, em vez de gastar os 100. Percebes a diferença? Sim. Que na vida da maior parte das pessoas acontece. Ou seja, saímos de casa e somos muito responsáveis com o dinheiro dos outros e depois com o nosso não temos responsabilidade nenhuma. Relaxamos e não fazemos nada para melhorar. E é isso que temos que mudar.
2020 foi um ano... E 2021 também ainda está a ser, penso eu, um ano assim um pouco estranho para as finanças. Não só para as finanças, obviamente, mas também para as finanças familiares e pessoais. E quando estava a preparar esta conversa eu percebi uma coisa que eu... Pá, surpreendeu-me, porque achava que seria o contrário. As famílias portuguesas, ano passado, pouparam mais do que quase nos últimos 20 anos, não me recordo dos números certos, uhum. Mas pouparam muito mais do que era normal em anos anteriores. Foi uma ideia que pensei, bem, se calhar, porque é que isto aconteceu? Mas depois continuei a ler a notícia e vi, ok, há incerteza, que levou a essa poupança. Tu sentes que as pessoas estão mais conscientes em relação a esta necessidade de poupar? Ou tem a ver com os tais comportamentos dos nossos pais e avós, do pé de meia, do pôr de parte, para qualquer eventualidade? O que é que acontece? O que é que as pessoas poupam?
Há aqui vários fatores que levaram a essa poupança. Por um lado, e com razão, como dizes, e que dizia a notícia, é incerteza, não é? Nós hoje não sabemos muito bem ainda, ninguém tem a bola mágica e ninguém consegue perceber quando é que isto do Covid vai acabar ou como é que vai acabar ou se, o que é que vai acontecer à economia ou o que é que seja. Mas depois há outros fatores, não há o teletrabalho, que automaticamente as pessoas poupam. Não andam de carro, não gastam gasolina, não vão aos restaurantes, não gastam, que é péssimo para a economia, não é? Porque os restaurantes fecharam, como todos nós conhecemos alguém que tem um amigo que fechou um restaurante ou que está a atravessar mais dificuldades. Por um lado, acabámos por poupar por isso. Como ficámos em casa, poupámos. Não gastámos esse, um valor que é um valor grande, não é? O valor do nosso orçamento que nós, quer em passos, quer em gasolina, quer em desgaste do carro, quer em alimentação, de que quase tudo nós fazemos fora, não é? Não usamos comida de fora, de casa para poupar, acabamos por gastar e por aí fora. Há uma parte significativa que gerou poupança. Pois há as moratórias, não é? No ano passado surgiram as moratórias que permitiram às pessoas não pagar durante um determinado tempo. Acabou agora em março algumas, no crédito de habitação, que é a maior prestação, é a maior fatia do orçamento, que é o crédito de habitação, e outras, as moratórias do Estado, que vão acabar mais lá para o final do ano, em setembro deste ano. Portanto, essa parte ficou na conta das pessoas. Portanto, isso ajudou também a que a poupança das famílias aumentasse de forma significativa. Se há uma maior responsabilização ou não, estamos na expectativa para quando isto acabar, que ninguém sabe muito bem como acabar. Há uma grande expectativa hoje no mercado em relação ao fim das moratórias. Há uma grande incerteza o que é que vai acontecer. O que nós dizemos, ainda ontem escrevi um artigo de opinião sobre isso, é para as pessoas não entrarem já em desespero, porque há muitas pessoas, muitas delas que ainda estão em layoff, ou que perderam um emprego, puseram moratórias e agora como é que eu vou pagar a prestação? Vou entrar em cumprimento, vou perder a casa, vou fazer o quê? Portanto, há uma incerteza gigante ainda em relação a isso. Como é que os bancos, como é que o Estado, como é que o mercado vai reagir ao fim da... Quem deixou de lado vai ter ali uma almofada e bem que vai conseguir responsabilidades. Quem não deixou de lado vai ter um desafio. E se calhar há pessoas que não deixaram porque não puderam mesmo, não é? Porque tiveram menos rendimentos, porque perderam o emprego ou o que quer que seja e não conseguiram de nenhuma forma amealhar. Mas estamos na expectativa. Agora, se há uma maior consciencialização, eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que a crise de... Não a pandémica, mas a financeira há 11 anos atrás já ajudou, é uma maior responsabilidade, e sim, e claramente ajudou. Hoje nós sentimos que quer os bancos, quer as finanças, há mais responsabilidade, quer no pedido de crédito, quer na obtenção de crédito, ou seja, antes da crise financeira era muito mais fácil obter crédito que é o que é hoje. Portanto, o Banco de Portugal também veio legislar sobre isso e obrigar também, quer os bancos, quer os consumidores, a haver algumas regras. Portanto, hoje temos um mercado mais maduro nisso também. E agora esta crise pandémica também veio mais uma vez por muitas pessoas a fazer contas, não é? A fazer contas que não fazia antes da pandemia. Portanto, quero acreditar que no final disto vamos todos estar um bocadinho mais crescidos nesta vertente.
E com melhor saúde financeira e saúde, não é?
Sim, as duas saúdes. Principalmente a saúde, a da medicina, que essa é, é, O resto arranja-se, não é? Como eu costumo dizer. Esse é o fator mais importante. Este, depois, logicamente, o pilar financeiro também vai dar um contributo. E dá um contributo. Mas, neste momento, o foco de todos deve ser claramente. E fazemos também, estamos todos a fazer esse papel, não é? Estarmos todos a contribuir para que isto passe rápido. Que esta saúde, que esta parte pandémica passe rapidamente para voltarmos todos a... o mais rapidamente possível à nossa vida dita normal. Nunca mais voltará a ser a mesma, mas mais normal.
Rui, parece-me bem. Primeiro dedicar-nos à saúde, então para depois podermos...
Para poder tratar da outra,
dar,
não?
Dar atenção exclusiva quase à outra saúde. Rui, muito obrigado. Foi um gosto conhecer-te e perceber melhor o que é o Doutor Finanças e o que é que pretende fazer. E esse papel quase de missão social, não é? De partilhar conhecimento financeiro com as pessoas. Acho muito bem. E muitos parabéns, Rui, obrigado. E até à próxima.
Obrigado, João. Até breve. Muito obrigado pelo convite e pelo teu projeto. Continua. Obrigado. Que é de projetos como o teu que também nós precisamos. E que todos precisamos. E de conteúdos como aqueles que tu fazes.
Obrigado, Rui. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.